sabem, a sociedade tem dividido o tempo em gerações. E eu quero confessar-vos que há três gerações em particular que me impressionam. Três gerações antes e depois da minha. E já agora, a minha, estou a falar na qualidade de um chamado baby boomer. Designações, ou seja, aquelas pessoas nascidas logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e até 1946, até 1964. Se não sabia disso, depois vá lá aos livros verificar quem nasceu aí, como eu. É um baby boomer. Baby boomer, boomer quer dizer explosão, baby é bebê, houve uma explosão de nascidos, recém-nascidos, depois da guerra necessária. Essa geração, falo da geração antes da minha, que foi chamada the greatest generation, a mais grandiosa das gerações, de que já não restam muitos. Nessa, antes da minha, que é uma das que me impressionam, vejo comprometimento, vejo perseverança e um conjunto de valores que de alguma maneira resistiram à prova do tempo. Enquanto nas gerações mais novas, aquelas que vieram depois da minha, estou a falar na geração chamada geração X, entre 65 e 84, onde nasceram os meus dois filhos mais velhos, e a geração, os millennials, onde os meus mais novos nasceram. Aliás, o Silas nasceu ali no 84, ali no meio de uma e de outra. Mas o que quer dizer com isto é que nessa geração, que veio depois da minha, no que respeita à relação dentro, no contexto da igreja, vejo paixão por Deus, que de alguma maneira até assusta, porque desafia o conforto do meu próprio modelo de cristianismo enquanto geração anterior. Nós, os baby boomers, quando jovens, tão pouco estávamos contentes com a igreja que tínhamos. Está bem? Que fique claro isso. Mas quando dela tomámos conta, à nossa maneira, claro, tornámos-nos tão tradicionais quanto as gerações antes da nossa. Deixámos-nos impressionar pelo tamanho, o glamour, a embalagem, a imagem, da aparência da coisa. Eu tenho consciência que, ao dizer o que disse até agora, estou a generalizar. Há exceções em cada uma dessas gerações, entende-se? Mas esta é a perspectiva que tenho das coisas do ponto em que me encontro e olhando para a situação. Falo em nome pessoal, claro está, que fique bem claro isto. Aliás, a mensagem que hoje trago da palavra de Deus, que espero seja um pouco mais curta do que o normal, tem também uma grande carga de testemunho pessoal. E é por isso que hoje nem sequer apresento o esboço com imagens daquilo que vou, da parte de Deus, espero trazer aos irmãos nesta manhã. Aqui e ali falarei, como o apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 7, da primeira carta, dizendo: digo eu, não o Senhor. Espero ser muito claro quando estou a ler a palavra do Senhor ou quando estou a dar o meu testemunho pessoal. Seja como for e seja qual for o aparato ou a imagem ou a embalagem do nosso do ministério que o Senhor nos deu a fazer, o ministério é com pessoas e tem tudo a ver com pessoas. Os pastores às vezes dizem a brincar, é uma brincadeira, não entenda nesse sentido. O ministério seria maravilhoso sem pessoas. Estou-me a lembrar, fiz uma pausa aqui porque me lembrei quando estivemos no Brasil em 2000 e 1992, 1993, por aí, lembro-me de uma piada de brasileiros que me contaram na altura a respeito, as músicas brasileiras falam de quão maravilhoso é o Brasil, e algumas pessoas interrogam-se, tipo, terão perguntado a Deus, mas como é que no Brasil é tudo tão maravilhoso, não é? E Deus terá dito, espera só até ver o povo que eu vou pôr aqui. Claro que eu como português encaixei, porque fomos nós que colonizámos o Brasil. Portanto, não fiquei limpo da responsabilidade aqui. Mas isto para enfatizar que realmente o problema são os problemas, somos nós. E todo este estudo, esta exposição da primeira epístola de Paulo a Timóteo, que temos vindo a fazer ao longo dos meses já, parece que Paulo tem esta preocupação constante com Timóteo para o encorajar, como se as condições, as circunstâncias fossem passíveis de o desencorajar tantas vezes. E Paulo está sempre a lembrar a Timóteo, escuta, continua, lembra-te que homens de Deus impuseram sobre ti as suas mãos, lembra-te que homens de Deus confiaram em ti, viram Deus a trabalhar na tua vida, anteviram quão grandes coisas Deus poderia fazer por tua instrumentalidade, oraram para que Deus te abençoasse. Timóteo, e Deus correspondeu a isso, capacitando-te. Portanto, escuta, independentemente das circunstâncias, tu tens tudo o que necessitas para seres bem-sucedido aos olhos de Deus, mas não podes negligenciar o dom que há em ti. Já estou aqui a citar dois dos versículos-chave que gostaria que guardássemos bem aqui, que estão nesta primeira epístola, quer o que já considerámos anteriormente, o capítulo 4, versículo 14, quer aquele que hoje vamos retomar da mensagem anterior, porque quero concentrar-me ali naquele versículo 22 do capítulo 5, onde fala de imposição das mãos. Porque essa é a questão central que gostaria de trazer a vós nesta manhã, porque, como prometi lá atrás, iríamos falar mais sobre isto. Iria adiantar um pouco mais sobre isto, até por uma questão de testemunho pessoal, como referi há pouco. Neste contexto, quando falamos em imposição das mãos, e vale a pena ter a palavra de Deus aberta já no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, e o versículo 22, quando falamos de imposição das mãos, estamos a falar daquele momento em que nós conhecemos por a ordenação de alguém. A ordenação de um pastor, de um ministro do Evangelho, como aconteceu comigo em 1981 e em 1995. Não foi erro, ouviram bem. Houve formalmente um duplo momento em que isso aconteceu, em que as mãos foram impostas sobre mim nesta circunstância, mas daqui a pouco já vão perceber porquê. De qualquer forma, o que quer que saibam é que de cada vez que a igreja ora, ou de cada vez há uma palavra de alguém em particular, no sentido ou idêntica a que Paulo fez em relação a Timóteo, de me encorajar, orando ao Senhor para que me proteja e me dê sabedoria e me dê força física, etc, etc. Cada vez que eu sei que a igreja faz isso, em particular, é como se eu estivesse a ser ordenado de novo. Percebem? Porque, como falámos a semana passada e vimos pela Escritura a propósito da questão da cumplicidade, é isso, quando a igreja reconhece alguém como ministro do Evangelho, torna-se cúmplice dele nas circunstâncias. E eu nem sei como explicar por palavras quão encorajador isso é para mim, e Deus sempre responde a essa oração com uma renovada infusão de esperança e força e sabedoria vinda lá do alto. Surpreendente? Não devia ser. É isso que Paulo procura explicar a Timóteo, porque é assim que o corpo deve funcionar. Nestes estressantes, mas estimulantes e desafiantes dias que vivemos neste século XXI, num mundo em permanente e tão rápida mudança que quase nem dá para acompanhar o ritmo, onde a corrupção e a secularização militante estão em marcha, tantas vezes em nome de Deus, mesmo dentro das igrejas ditas evangélicas, quando as dores de parto a que o Senhor se referiu no Sermão do Olival aumentam diante dos nossos olhos vertiginosamente, como a apostasia, como as catástrofes naturais, como a proliferação de conflitos, seja à escala global, como os mídias nos trazem, seja no, dentro das nossas próprias famílias, estou a falar de conflitos familiares, e quando as forças do mal ameaçam desfazer, porque só ameaçam, porque não podem desfazer os valores da nossa fé e tudo aquilo que nos mantém em marcha, e quando eu falo, quando as forças do mal ameaçam, tenho que pensar inclusivamente em governos, em parlamentos que legislam, é isso, para pôr em causa a instrução bíblica diretamente nas nossas vidas, e mesmo que inconscientemente o façam, e para dificultar a nossa obediência ao Senhor, às vezes tendo que obrigando-nos a tomar medidas drásticas na educação dos nossos filhos, e na nossa própria relação familiar. Quando tudo isto está diante de nós, a pergunta é onde buscar as forças para nos levantarmos todos os dias e continuarmos a levar a cabo a nossa missão de anunciarmos as boas novas que há em Jesus Cristo, como estamos aqui a fazer nesta manhã, com palavras de esperança e de salvação, mas também palavras de admoestação e de exortação. E como fazer isso tudo? Sempre com um coração cheio de amor e um desejo ardente de ver homens e mulheres sendo transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Onde? Onde encontraríamos forças, e falando outra vez em nome pessoal, a não ser na chamada de Deus, na lembrança das gentes de Deus que décadas atrás se juntaram e nos comissionaram para servirmos o Senhor até hoje. Dia 29 de outubro de 2023. No meu caso, como disse e reitero, eu avisei que o sermão de hoje vai soar muito a testemunho pessoal. No meu caso, afinal, que melhor ocasião do que esta? Em dia de apresentação do último dos meus netos a surgir à luz do dia. Eu tenho que ter cuidado em dizer isto, porque, como sabem, tem outro aí que já não, que ainda não está à luz do dia, mas pronto. E com os meus 4 filhos presentes na sala com os respectivos cônjuges e todos os meus netos. No meu caso, como disse, Deus usou outras pessoas para me encorajar a preparar-me com estudos teológicos, indo até ao seminário, pois isso não era possível na minha igreja local, então... para receber a formação teológica adequada, como aqui nós temos tentado manter essa formação teológica à disposição, e se Deus quiser as aulas recomeçarão em janeiro. Mas após terminar a primeira fase dos nossos estudos no IBP, Instituto Bíblico Português, onde Ana Maria e eu também começámos a namorar, mas onde Ana Maria onde Ana Maria e eu completámos os 3 anos letivos que nos conferiram o diploma avançado em Bíblia e Teologia, e ainda antes de me ter sido atribuído o grau de bacharel em Teologia, com especialização em Ministério Pastoral pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida em São Paulo, no Brasil, ainda antes de tudo isso acontecer, eu fui consagrado como ministro do Evangelho pelo presbitério da minha igreja, então a Igreja Evangélica de Beja, onde conheci Jesus, ainda menino, e onde me fiz homem. Foi em maio de 1981, voltarei a falar nisto daqui a pouco, mas voltei a passar por experiência idêntica de imposição de mãos mais tarde, como disse, 1995, quando chamado especificamente para o Ministério Pastoral e tendo sido sujeito a novo exame na Igreja Batista da Parede, no Conselho de Cascais, Distrito de Lisboa, onde entretanto assumi o pastorado, Então, naquela altura, aqueles homens de Deus rodearam-me, impondo sobre mim as suas mãos e orando-me, e orando e recomendando-me à graça de Deus. Como sinal de garantia, deram-me até aquilo que eu acho que é o melhor dos certificados, o mais valioso de todos os graus académicos que possam ser concedidos. Deram-me uma Bíblia, exatamente esta Bíblia que tenho na minha mão agora, que tem as suas assinaturas dos pastores na época. E não me mal interprete, eu não estou a partilhar tudo isto para me vangloriar ou para apresentar o meu pedigree, ou como é que se chama isso? Não. Fazendo minhas as palavras de Paulo, escrevendo aos Gálatas, longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Faço, porém, pela mesma razão que Paulo escreveu o que escreveu, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, que não precisamos abrir lá agora, mas convido-vos a ler depois em casa, com tempo, e vou apenas citar aqui alguns versículos desse texto, desse capítulo 10, designadamente a partir do versículo 15, quando Paulo escreveu: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se do Senhor, porque não é provado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E tenho que confessar que naqueles momentos da imposição das mãos, e à semelhança de muitos outros pelos anos fora, não senti nada de transcendente, gente. Nem sei se Timóteo sentiu, fosse o que fosse, naqueles momentos. E, na verdade, pouco importa o que eu senti naqueles atos solenes. O que importa é o seu significado. Isso é que realmente importa. Ao fazê-lo, aqueles homens estavam, na verdade, a dizer: nós te amamos, nós te apoiamos, nós confiamos em ti, pedimos a Deus que te abençoe e te enviamos com a nossa recomendação, o nosso apoio, a nossa bênção. É isso é que estava ali a ser dito. E tal como esta mesma igreja onde já estou há 27 anos, como fez, lembro-me, no início das viagens à África, em 2006, gente, já foi há 17 anos atrás, quando impuseram as mãos sobre mim para me enviar, naquela ocasião, para Moçambique, que depois também incluiu Angola. Mas fizeram-no reconhecendo-me e recomendando-me para tal ministério, que tem validade até aos dias de hoje. Ainda não acabou, Deus ainda não fechou essa porta, por isso voltarei a sair dentro de poucos meses para mais uma jornada, e quantas mais o Senhor permitir. E é por isto tudo que eu acabei de dizer agora, é por isso tudo que Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 5, no versículo 22, é por isto tudo que esse ato de imposição das mãos não pode ser um ato precipitado. E este será o título desta mensagem, se quisermos pôr: imposição das mãos sem precipitação. E digo isto porque, obviamente, estes momentos solenes têm fortes implicações na vida da Igreja, por isso é que não podem ser realizados de ânimo leve. Mas é necessário continuar a fazê-lo, pois salvaguardam a Igreja de líderes autoproclamados, e há muitos por aí, e dá àqueles verdadeiramente chamados e qualificados a necessária confiança de que não estão, de saber que não estão ali por acaso e que a Igreja está por detrás de tal ministério. E se cremos no poder da oração conjunta, sabemos que o próprio Senhor abençoa aqueles que a Igreja separa para o ministério. Não preciso lembrar as palavras do Senhor lá em Mateus: onde estiverem dois ou três, aí estou. no meio deles. Timóteo precisava de mais e renovado encorajamento a fim de continuar a usar o dom e as capacidades recebidas do Senhor Deus para o servir. E conforme sabemos pelas epístolas escritas a Timóteo, Timóteo havia recebido a sua ordenação pela imposição das mãos do próprio Paulo, 2 Timóteo 1.6, e dos outros presbíteros, 1 Timóteo 4.14, o versículo que referi há pouco. Pode ter sido no mesmo ato solene, não sabemos, ou podem ter sido dois episódios em dois momentos diferentes na vida de Timóteo, como aconteceu no meu caso. Talvez o primeiro lá em Listra e outro mais tarde em Éfeso. Mas o que Paulo fez questão de lembrar a Timóteo desse momento ou desses momentos, tanto faz, na sua vida. E a responsabilidade então recebida, tendo em conta a profecia, especialmente revelada e que eu refere nos versículos 18 e 19 do capítulo 1 desta mesma primeira epístola. E ora, tal como partilhei a minha consagração, depois de ter percebido a chamada do Senhor, e eu percebi a chamada do Senhor logo depois do conhecido na história de Portugal, dia 25 de novembro de 1975, essa chamada do Senhor veio naquele dia. Foi aí que eu decidi que tinha que pôr a mão no arado, sem olhar para trás, e demorou cerca de um ano, até que finalmente o Senhor diz: sai da tua casa e vai. E fui. Corri o dia 29 de novembro de 1976, fará no próximo mês, de hoje a um mês, precisamente, 47 anos atrás. Eu penso, já vivi o suficiente, pois até aqui me ajudou o Senhor. E é por isso que eu preciso ir lá atrás e lembrar estas coisas. O que é que aconteceu naquela altura? O que é que aconteceu naquele dia 25 de novembro de 75 em Portugal e na história de Portugal, da qual eu fiz parte direta e ativa? O que é que aconteceu naquele verão de 1976 que me levou depois a sair da minha casa no dia 29 de novembro e depois tudo aquilo que já referi acontecer depois disso? O chamado foi então, mas o meu reconhecimento formal como ministro do Evangelho teve lugar há 42 anos e meio atrás, maio de 1981, quando me ajoelhei com a minha esposa ao lado, casadinhos de fresco, cheirava ainda a tinta fresca, nos ajoelhámos sob o presbitério da minha igreja, em Beja, com presbíteros e líderes de várias igrejas, e alguns desses homens aí já estão com o Senhor, e os que ainda estão por cá mal os têm visto, se dão uma vez por outra. Mas, outra vez, não importa quem, importa o quê. E tendo sido por eles ordenado então, continuo ordenado por eles até hoje, se e enquanto qualificado, bem entendido, não vou contrariar o ensino que estamos a trazer à igreja. Essa história de um pastor uma vez ordenado pastor é pastor a vida toda é uma falácia. Porque tal como para ser ordenado tem que estar qualificado, se porventura a sua vida demonstrar desqualificações, então deverás ser retirado. E falámos nisso faz hoje 8 dias atrás, o pregador que esteve aqui e expôs essa parte da epístola. E é isto que estamos a fazer, estamos a expor a palavra de Deus neste contexto em particular. E é isto que me vai na alma, e penso eu, expressa o que é na mente de Paulo ao dizer a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ai de mim! O dom não foi transmitido no momento da imposição das mãos. É que não há ali nada, como eu disse, nada de extraordinário, porque esse dom só o Espírito Santo pode conceder. Esse ato solene foi a expressão exterior de um reconhecimento e inerente comunhão com tal transmissão, a tal cumplicidade que falámos a semana passada neste mesmo versículo. E a razão para não impormos as mãos precipitadamente sobre ninguém. Nem sempre todos os cristãos permanecem fiéis ao Senhor. E qualquer um de nós, a começar por mim, pode cair. Aconteceu em Éfeso, já agora. O apóstolo Paulo fez referência a isso no capítulo 1, e também em 2 Timóteo, na 2 Epístola, capítulo 2, nos casos de um tal Alexandre e de um tal Himeneu, antigos companheiros de ministério, e tem acontecido ao longo da história da Igreja. Por isso, não são de estranhar as últimas palavras de Paulo a Timóteo nesta epístola. Vamos estudá-las mais adiante, mas que convém os irmãos lerem. Estou a falar os precisos últimos versículos em 1 Timóteo capítulo 6, desta epístola, 20 e 21. Paulo estava preocupado com Timóteo e por isso fez questão de o encorajar, lembrando-o a respeito da autoridade resultante da sua vocação e chamada, confirmada na sua ordenação. Há aqui um padrão descrito nas Escrituras a respeito da imposição das mãos, enquanto ato solene de reconhecimento e transmissão de autoridade àqueles que são separados para o ministério. Não é só para expressar a dignidade desse ministério, porque é, e há dignidade disso, mas também para que aquele que é consagrado não esqueça de que não se constitui lei em si mesmo, mas que enquanto servo está sujeito a Deus e à sua Igreja. E é por isso que é importante não desligar uma coisa da outra. Não é a Igreja que depende do seu líder, é o seu líder que depende da sua Igreja. E é por isso que, como tantas vezes vos tenho dito, e os irmãos que estão aqui há mais anos, e alguns estão aqui e já estavam aqui quando eu cheguei aqui há 27 anos atrás, têm-me ouvido dizer isso vezes sem conta. É por isso que eu preciso que os irmãos estejam atentos à minha própria vida, para me repreender quando eu precisar disso. E se porventura o pecado na minha vida persistir e for considerado desqualificado, que me desqualifiquem. E eu tenho que sentar. Não é sair daqui para outra igreja porque há falta de pastores em outras igrejas, como muitas vezes faz. Não, é a minha Igreja a quem tem que prestar contas. E é por isso que todos temos que ser maduros espiritualmente para o fazer em condições, e não por interesse próprio ou impulso de circunstância. É uma coisa muito séria. Para dizer que há um padrão nas Escrituras, esta imposição de mãos para ordenação ao ministério não tem nada a ver com sucessões apostólicas, como alguns acham, de maneira nenhuma, mas é que tem a ver com a delegação de autoridade para o ensino da doutrina recebida dos santos apóstolos e transmitida a homens fiéis e idóneos para, por sua vez, transmitir a outros. A autoridade essa que veio desde o próprio Senhor Jesus Cristo, e a autoridade essa, já agora, de ensino, que não se aplica aos diáconos. Eu digo isto porque também há imposição de mãos sobre, para diáconos, para o exercício de um qualquer ministério que a Igreja entenda ser necessário efetivar, como aliás vimos em Atos capítulo 6, mas não para ensinar. A delegação e a transmissão da responsabilidade para ensinar não pode ser dada a qualquer homem. E por isso as qualificações são necessariamente outras. Ou seja, as palavras de Paulo a Timóteo nestes versículos vão neste sentido. Estes três textos em particular que recordo aqui, este de 5:22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, ou o de 4:14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério, ou de 2 Timóteo, que não lemos ainda, capítulo 1, versículo 6, onde se lê: por esta razão, Timóteo, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Todas as referências à imposição das mãos nestas epístolas chamadas pastorais tem a ver com a consagração ou ordenação ao ministério. É um ato solene que simboliza a confirmação da aptidão, preparação, prontidão e aceitação daquele homem. E faço a pausa para sublinhar que tem que ser homem, de acordo com as Escrituras, como temos visto, para o ministério público. E quando eu digo ministério público, não confundir com figura pública. Está bem? Pois se o espírito desse tal não for o de João Batista, que lá em João capítulo 3, versículo 30, disse: convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Se não for esse o espírito deste homem, já está desqualificado. Se for para aparecer, se for para dar a ideia que tudo gira à sua volta e que tudo depende dele e que ele é o foco central, então já está desqualificado. E convém também não esquecer, como sublinhei na semana passada a propósito da tal cumplicidade referida no versículo 22, a colocação das mãos sobre um homem é um sinal único de identidade, de unidade e de solidariedade, quer dizer, concordância. E algo que já... Não, isto não é novo. Isto já tinha as suas raízes no Velho Testamento. Leia lá no final do livro de Deuteronômio, ou até em livro de Números, capítulo 28, salvo erro. Moisés impôs as mãos sobre Josué, no sentido de lhe transmitir essa responsabilidade. Até está no próprio sistema sacrificial da lei que o Senhor deu ao seu povo, que está lá em Números capítulo 8, e que o autor de Hebreus refere no capítulo 6, versículo 6, a propósito. A imposição de mãos que o autor de Hebreus fala é esta, que tem a ver com o sistema sacrificial. E depois é renovado no Novo Testamento tantas vezes, quer seja para um serviço específico, de maneira a identificar a pessoa com aquele ministério, como foi o caso dos homens, dos sete homens em Atos 6, lá em Jerusalém, ou mais tarde em Atos 13, no caso de Timóteo, de Paulo e Barnabé, já agora, para o ministério da pregação do Evangelho aos gentios, que após oração e jejum impuseram sobre eles as mãos, destacando-os para aquele serviço, e reiteradamente associada ao recebimento de bênção, como aconteceu também no contexto da igreja do primeiro século, mesmo quando aparece, por exemplo, que em momentos específicos e raros e especiais, porque não se repetiu sempre, quando os samaritanos receberam o Espírito Santo, em Atos capítulo 8, ou alguns gentios mais tarde, no contexto de Apolo, em Atos capítulo 19, enfim. Ou seja, e fiz esse momento ali, a imposição de mãos foi para mostrar, para justamente, que eles estavam identificados no mesmo corpo e faziam parte do mesmo corpo. O sinal de bênção. É um sinal de bênção, e foi por isso que Cristo impôs as suas mãos sobre aquelas crianças, como vimos há pouco. Quando as recebeu ali naquele momento. Nas Escrituras, em geral, o conceito e aplicação da imposição das mãos pressupõe, portanto, um gesto simbólico de afirmação, identificação, primeiro, e de afirmação de alguém que pertence ao Senhor e que é vaso, recipiente do poder e bênção de Deus. Mas aqui, nas epístolas pastorais em particular, tem a ver com aquele ato único, no tempo e no espaço, quando mãos são impostas sobre um determinado homem, separando-o para o ministério. E outra vez digo, quantas vezes for necessário, por isso está ali o versículo, naquele versículo 22, o alerta de Paulo para não o fazer precipitadamente, em circunstância alguma. E nós temos estado, como igreja, preparando-nos para estarmos atentos àqueles homens entre nós que têm estas qualificações e que aspiram ao episcopado, para que dentro de algum tempo possam ser reconhecidos pela Igreja. Pela Igreja. Ainda que sejam indicados por aquele que o Senhor colocou à frente da Igreja, e já vamos ver que isso tem base bíblica, ainda assim, isso não isenta a Igreja de responsabilidade. E este tem sido um problema nas chamadas ordenações de muitos pastores. É que as igrejas, o papel das igrejas nisso é muito, é quase formal, não têm responsabilidade nenhuma disso. Fazem-no de acordo com um parecer de gente que não convive com, que não conhece bem, que não está próximo de, e falo não poucas vezes apenas por uma questão de conhece as Escrituras, está bem preparado teologicamente ou não, e não leva em conta o caráter da pessoa, desse homem, enquanto marido, enquanto pai, enquanto no seu próprio ambiente, no seu dia-a-dia, como as qualificações aqui estão requerem ou exigem. Portanto, e o momento da imposição de mãos é apenas o culminar, o ponto final desse processo de averiguação e de verificação. Deixe-me dizer-vos ainda que aqui na Igreja Batista Antioquia, assim chamada, nós levamos muito a sério a importância de manejar bem a palavra de Deus, com palavras de Paulo ao mesmo Timóteo, lá na segunda epístola, capítulo 2, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Mas quando isto, o que é que isto significa, manejar bem a palavra da verdade? Evidentemente não é apenas conhecer a ordem dos livros da Bíblia e porque é que estão ali, mas ser capaz de explicar, de expor, que é isso que a palavra manejar quer dizer, expor é um termo, um verbo médico, um verbo da cirurgia, expor o seu significado e importância na vida da Igreja. Não apenas ser capaz de assinar uma confissão de fé, mas ser capaz de a defender em qualquer situação, sustentando cada um dos seus parágrafos e das suas várias referências bíblicas, precisamente para que não haja desvio de doutrina, que foi o problema em Éfeso que causou tudo isto. Mas isso tem a ver apenas com a questão da aptidão, para ensinar a questão do manejar bem a palavra. É apenas um dos requisitos naquela lista enorme que está em 1 Timóteo 3 e também em Tito capítulo 1. Tudo mais tem a ver com o caráter espiritual, moral da pessoa em causa. Como é que esse caráter se tem revelado no contexto da sua vida pessoal, familiar e comunitária. E essa verificação, gente, ouça bem, essa verificação não se faz numa simples sala de aula, mas ao longo de meses e anos de associação com a família de uma igreja local. Uma vez provado e se aprovado a imposição das mãos para a ordenação, como disse há pouco, é o culminar desse processo. Porquê? Porquê é que é isso tudo? Porquê é que leva? Para que não haja precipitação, a fim de que não nos precipitemos. Eu não posso terminar sem deixar uma nota que não é apenas de rodapé, tá? A respeito da identidade daqueles que são chamados a impor as mãos. A impor as mãos sobre alguém para o ministério da palavra. Quem é que pode fazer isto? Afinal, ao estudarmos o Novo Testamento e a propósito da ordenação de pastores e presbíteros, é possível perceber o tal padrão, que há ali uma abordagem que pode apresentar duas ou três fases que convém distinguir entre elas. Há uma primeira fase que vemos logo em Atos capítulo 14, que foi aquela feita pelos primeiros apóstolos. Quando eu falo dos primeiros apóstolos, estou a falar de Paulo e Barnabé enviados por Antioquia. E quando depois na Galácia do Sul estão na região, nas igrejas da Galácia do Sul, Listra, Icónio, enfim, aquelas cidades ali, eles dizem o capítulo 14, versículo 23, que eles em cada cidade constituíram presbíteros. Portanto, há uma primeira instância em que os primeiros apóstolos fazem isto. E quando eu falo primeiros apóstolos, não me mal interpretem. Eu tenho que dizer isto para que não haja confusão nenhuma. Quando eu falo nestes primeiros apóstolos, não estou a referir aos 12 apóstolos. Não tem nada a ver. Tá bem? Os 12 apóstolos são um grupo único, distinto, irrepetível, não há sucessores dos apóstolos, esqueça lá isso. Quando eu falo em apóstolos, estou a falar dos apóstolos que Paulo fala na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ele, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, etc. Certo? São estes apóstolos, são aqueles que são enviados pela igreja para avançar no terreno, para alargar a tenda, a expansão do evangelho. Esses são apóstolos. Não estou a falar de sucessores, porque há por aí muita gente que se apresenta à frente de igrejas como sou apóstolo não sei quantos, e sou apóstolo para aqui. Esqueça lá isso também. Isso não tem nada a ver. Eu sou um apóstolo desta igreja, de cada vez que saio enviado por ela para algum lado, sou um apóstolo. E tenho essa função, mas não o título no sentido que estamos a falar aqui. É importante, porque quando eu falo dos primeiros apóstolos, Paulo e Barnabé, neste caso, faziam isto diretamente. Estou a falar destes homens de Efésios 4.11. Estou a falar dos homens de 2 Timóteo 2.2. Timóteo, aquilo que de mim ouviste entre muitas testemunhas, isso transmite a quem? A outros homens, fiéis e idóneos, para por sua vez transmitir a outros. É este processo que eventualmente chegou até mim, um dia no século 20, e que agora me dá também a capacidade, enquanto qualificado, enquanto reconhecido, para transmitir a outros. Percebem? E é preciso perceber isto e colocar as coisas no seu devido enquadramento. Portanto, numa primeira fase, temos os apóstolos e os seus emissários, como foi Timóteo, como foi Tito. Leia lá o versículo 5 do capítulo 1 de Tito, que quando, por estas coisas eu te deixei em Creta, para pôres em ordem as coisas restantes e em cada cidade constituíres presbíteros. Portanto, é isto que está aqui em causa e não deve ser extrapolado ou confundido com outras quaisquer coisas. E, portanto, eu estou aí, nessa segunda fase, sou um desses homens que me sinto, de alguma maneira, como Timóteo em Éfeso. Eu já tinham tido outros presbíteros. Quando Paulo esteve ali e organizou a igreja, havia outros presbíteros e depois, de repente, ficaram sem esse homem. Timóteo está sozinho e tem a responsabilidade de... É assim, e é nesse ponto que eu estou aqui. Mas isso não retira à igreja a responsabilidade. E é isto que tem que ficar muito claro. E finalmente temos uma outra possibilidade e última, e enquanto os nossos irmãos se preparam para chegar à frente, para entoarmos juntos um último cântico, mas há aqui uma última possibilidade, que é o caso em que uma igreja já tem os seus próprios presbíteros constituídos, e então cabe a esse coletivo de presbíteros reconhecer, impor as mãos sobre aqueles que virão a seguir. E isso tem que fazer conforme as instruções bíblicas, sem favoritismo, vimos semana passada, sem favoritismo, sem parcialidade e sem precipitação. Aqueles primeiros apóstolos, gente, e estou a falar mesmo do Paulo e o Barnabé e o Timóteo, aqueles não podem ser responsabilizados pelo que se passa na igreja aqui e agora. Não estão aqui. Quando a igreja tem um coletivo de presbíteros, cabe-lhes essa responsabilidade. E quando a igreja está sem esse coletivo de presbíteros, como estava o caso de Éfeso e como é o da nossa própria igreja agora, nesta data, cabe àquele homem que Deus dotou e separou para essa tarefa, recomendar à igreja aqueles que aspiram e se apresentam qualificados para o ministério. Por esta causa que deixei em Creta, disse Paulo a Tito, e logo a seguir a lista de qualificações para ele saber que tipo de pessoas é que poderia indicar à igreja como tal. Em qualquer dos casos, meus irmãos, sempre com os olhos em Cristo, porque ele é que é o Senhor da igreja, sempre com os olhos em Cristo, aquele que nos deu a vida e tem de ser a razão do nosso viver. Vamos ficar de pé, eu espero que este último cântico seja apreendido desses termos. Cristo é a razão do nosso viver, a todos os títulos. E é preciso que Ele cresça e cada um de nós diminua para a sua glória. Amém? Vamos cantar.